Começou mais o Greencast, o podcast da Green Comics. Hoje vamos falar sobre esse tema aí que ninguém tá falando, né?
Não.
A gente tá, mega de nicho,
exato,
né?
Exato.
Ninguém conhece, a gente vai trazer essas informações aí que ninguém nunca viu, que é aquele tal de Marvel, né?
Isso, o tal da Marvel.
O quê? Entendi, o pau da Marvel. Então, esse é o primeiro episódio que nós vamos falar sobre a Marvel. Vai ser estilo, pra quem acompanha aí o Greencast desde o comecinho, o primeiro episódio foi lá sobre Death Note, que a gente fez antes e depois, né?
Uhum.
A gente fez uma análise antes de sair de ver o filme e depois de ver o filme. E aqui a gente vai fazer meio parecido. A gente vai falar no episódio de hoje como que foi lá do começo, lá com o Homem de Ferro 1, até o último filme, que foi o Capitão Marvel.
Uhum.
E depois vamos falar o veredito, vamos dar o veredito aí do Vingadores Ultimato, o filme que fecha a primeira fase da Marvel. E eu não me apresentei ainda, como sempre, quem lhes fala é João Henrique, e hoje comigo, como sempre, William Lopes e Jorge Koff.
E aí, gente, tranquilo? Hoje o programa vai ter mais ou menos umas 7 horas.
E aí, pessoal?
Sim, sim.
A gente vai falar de 47 filmes da Marvel.
A gente vai tentar ser sucinto, né?
Exato.
Então roda aí a vinheta e vamos começar logo esse negócio.
Vinheta?
Para de criar a vinheta, gente.
Existia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias para que, quando precisássemos delas, elas travassem as batalhas que nós não conseguíssemos.
Bom, vamos começar. A gente vai apresentar os filmes em ordem cronológica. Acho que vai ser um pouco mais fácil pro ouvinte aí se situar. E às vezes até ele é uma informação extra aí, né? Porque geralmente o pessoal ouve em ordem de lançamento, uhum. Mas não sabe ali que a Capitã Marvel, que é o último filme que saiu, na verdade é o segundo em ordem cronológica,
uhum.
E assim vai. Então vamos começar por ele. Capitão América, o primeiro Vingador. Que se passa lá em 1945, que é o finalzinho da Segunda Guerra Mundial.
Sim.
O que vocês acham desse filme?
É, primeiro vamos dar um resumão da história.
É verdade.
Ah, sim, pode ser.
Não, alguém dá o resumão.
Senão
vou ficar falando muito.
Vai ter que achar aí o resumo.
Eu posso dar o meu resumão. É, esse filme é sobre um cara que toma asteroides e fica bombadão. Né? E vai lutar contra os nazistas que acharam um cubo brilhante e estão fazendo um monte de arma a laser pra matar os americanos.
É, se for ver, realmente é isso.
O que eu percebi é como direção, deu pra ver que era o Joey Johnston. A gente já tinha falado dele aqui, ele dirigiu o Jurassic Park 3, que eu falei que era bom, e eu reassisti recentemente, achei uma merda forte. E no meio do filme eu percebi, porra, isso aqui tá muito parecido com Jurassic Park 3. E aí no final eu vi, era ele.
É muito legal o começo ali, né? Você vê a construção do Capitão América.
Ah, aquilo ali é demais, cara.
Sim.
Achou muito bem feito, né?
É.
Começando aí a discussão, uhum, mais geral, a maioria dos filmes da Marvel é bem feito, né? É difícil você pegar um filme da Marvel que vai ser ruim, porque eles meio que acharam ali a formulinha e vão seguindo essa formulinha aí até hoje.
Achei bem cansativo mesmo. Tem uma hora que você fala, porra, eu já vi isso em outro filme, sabe? A fórmula aplicada em outros personagens, e aí você começa a sacar. Não é que fica ruim, mas até porque, pra quem vê por ordem de lançamento, a pessoa desacostuma, né? Ela vê aquele depois de 8 meses, vai ver o outro, fica mais tranquilo. Agora você vê tudo em seguida, é bem cansativo.
Ah, sim. Ah, mas aí vê, também você assistiu 76 filmes então... seguidos?
Desde 1920.
É, cara.
Até, sei lá, ver Poderoso Chefão, tudo num dia só, você vai estar meio cansado.
Isso é verdade.
Falando em si sobre o Capitão América, o filme, eu gosto gosto bastante desse filme. Ele fala muito da persistência, né? Eu acho isso muito foda, da parte do Beco. Tipo, mano, ele sabe que vai apanhar e vai lá pra apanhar.
Esse personagem,
cara,
o Capitão América, é o rosto dele no corpo de outra pessoa, certo? No início.
Sim.
Nossa, é muito estranho aquilo.
É estranho. Oh, mas ficou bem feito, né, cara?
Ficou bem feito.
Foi muito louco. É, e aí, até na cena do Beco, se monta aquela célebre frase dele, né? Que é o posso fazer isso o dia todo. Que é apanhar e levantar, apanhar e levantar. Eu acho isso muito
ele
massa.
Meio que... Esse é o poder dele, né? É apanhar e levantar, praticamente.
É o Rock, né?
É o Rock, é. Exatamente. E é legal a conversa que ele tem com os cientistas, com o cientista, antes de tomar as bombas. É o que o cientista fala pra ele. Eu acho muito legal que ele diz que ele não tava procurando um soldado perfeito. Ele tava procurando um homem bom.
Uhum.
Porque o homem fraco conhece o valor da força. Eu achei isso muito foda. No filme, assim, essa filosofia do filme, eu achei muito legal.
A gente tem o super-herói primordial aí, que é o Super-Homem, que é tipo assim, é o Okunkur, né, de benevolência, uhum. De... Tanto que o Zack Snyder ali, olha a gente indo pra DC. Ele tem uns frames assim que chega a ser... Parece tipo Jesus o bagulho, né?
Sim.
Uhum. Ó, vou gastar agora o meu conhecimento. Ele usa aquele contraplano G. Plano G não é. Plon G.
Contraplano G, estranho.
É contra Plon G, é francês. Que é aquela câmera de baixo pra cima e ele lá, tipo, quase inalcançável.
Sim,
né?
É verdade. A gente falou de heróis aqui, né? Vocês ouçam o nosso episódio de heróis. Um deles é esse.
Exato.
É o primordial, né? O benevolente.
E o Capitão América é meio que isso, né? Ele é o ápice disso na Marvel.
Sim.
Só que como a Marvel as coisas são mais terrenas, então não tem esse negócio de super-herói, né? É mais palpável.
Sim.
Tanto isso que a melhor cena, que é muito quadrinho, assim, que é aquela cena da granada lá. O cara joga a granada no chão e ele pula em cima, sendo que ele é um magro ainda, né? Um fracote.
Um magro.
É, tipo, naquela hora ele mostra o lance clássico do sacrifício, né? Tipo, ah, eu morro pra salvar a galera. Vai, corre.
E o bom é que eles continuam com esse padrão até os Vingadores, né? Assim, ele não perde essa...
Não.
Ser bom,
essa,
né?
Personalidade dele.
Exato.
É muito legal.
Algo a acrescentar aí nessa primeira...
Sim. Nesse filme, o cubo brilhante, o Tesseractium...
Que é nome de dinossauro, hein?
Tesseract, né?
Tesseract. Então, ele é a primeira joia que nos é apresentada, né? Na forma do Tesseract, que é a joia do espaço.
É importante falar que não necessariamente os filmes seguem as histórias dos quadrinhos.
Sim.
Os personagens, os lugares, alguns acontecimentos estão ali. Mas eles têm coisas próprias, assim. A própria aventura é inédita,
uhum.
A dos Vingadores. E alguns personagens surgem de maneira diferente.
É, tudo foi adaptado. Mas, assim, isso não é algo que eu diria de... Pô, não fez igual. Porque, na verdade, os quadrinhos em si já sofreram uns 500 reboots.
É, esse é só mais um, né?
É, essa é só mais uma origem de todos os heróis. É a origem... Origem cinematográfica.
E seria muito spoiler, né? Você saberia o que aconteceria no filme.
É, pois é.
Assim, para. A gente vai falar de spoiler ou não? Não vai ter spoiler?
Vai ter, né? Já tá tendo.
É, vai ter spoiler, sim, porque... Então,
é, já acho que sim.
Aí, pra quem já tomou, foda-se. A partir de agora, solta a vinheta do spoiler.
Atenção, você está entrando em uma área com spoilers. Continue por sua conta e risco.
Eu acho que a gente pode pensar nesse podcast como, tipo assim, você não viu nenhum filme da Marvel, você viu só alguns, você ouve, aí você entende, aí você vai ver o novo
esse episódio. É pra você ou relembrar ali alguma coisinha, ou pra se situar. Então vamos para o próximo filme, tem muito filme ainda.
Bora.
Se passa em 1990, e esse aí, apesar de ser o segundo da linha cronológica, é o último filme lançado, lançou mês passado, que é a Capitã Marvel. Lendo outras opiniões, ouvindo alguns podcasts e tal, eu vi que, pra gente, eu digo, nós três aqui, que somos homens, ela é só mais um filme ali da formulinha Marvel ali, ok, né? Mas pras mulheres, elas gostaram muito, porque, tipo assim, foi o primeiro filme de heroína, né? Depois de 10 anos, né? Demorou só um pouquinho, teve 76 filmes de homens e uma das mulheres.
É verdade.
Aí você pega e começa falando, o melhor desse filme foi o Samuel Jackson.
Mas aquela...
foi o melhor, mas foi uma das melhores coisas.
Aquela reconstrução dele ficou boa, né? Digital. Eu nem percebi.
Que... mano, acho que a gente alcançou
o nível...
a perfeição.
É.
Porque senão, você não sente. Você não sabe, não vê que é digital o bagulho.
Eu não senti enquanto.
Não vê, cara. É muito bem feito.
Contextualizando aí de novo, conta a história ali da Capitão Marvel, né? É mais um filme de origem da Marvel.
Uhum.
Quando você começa o filme, você não entende direito de onde que vem os poderes dela. Você só sabe que tá tendo uma guerra ali entre os Kree. É Kree, né?
É Kree.
Os Kree e os Skrulls. E aí você vai descobrindo que, obviamente, ela era humana. E aí, graças ao Tesseract, ela ganhou os poderes. É basicamente isso ali o plot. Ela tentando descobrir de onde que ela veio, como que ela pode salvar ali os Skrulls, que tem uma reviravolta ali no meio do filme. Começa a tomar uma outra guinada.
É, o poder dela vem da joia do espaço, né? Que é o Tesseract. Assim, o que eu achei muito estranho é que o tempo todo eu achava que essa era a joia do poder. Porque ela ainda vai aparecer, a gente vai citar ela mais vezes. E tanto que ela dá o poder pra Capitã Marvel. Mas assim, no poder da joia em si é dobrar o espaço, né? E ela cria esse monte de coisas malucas aí, né? Ok. Porque tem a joia do poder. E aí não. Essa é a joia do espaço.
O poder dela é meio indefinido até, assim.
É um raizão de luz, né?
É, mas que deixa ela mais resistente, deixa ela mais forte.
É, ela vira bola de fogo.
Isso.
Ela vira aquele funk.
Toca aí.
Questão do filme, assim, fraco em relação à direção. Não tem nada muito mirabolante.
É.
A parte mais legal ali, realmente, é aquela... quando eles estão tentando pegar algumas informações da memória dela. Isso é bem legal, que eles vão conversando, né?
Sim, aquilo é bem feito, é bem legal.
É
a melhor coisa do filme.
É muito legal. Sim, sim, é a melhor coisa. Ela e o Samuel Jackson.
E o gato, e o gato.
O gato é bem legal também.
Gato.
E é legal que mostrou como o Nick Fury finalmente perdeu o olho, né? Eu gostei muito porque é uma quebra de expectativa muito grande.
Então, mas aí tem um erro, vamos dizer assim, em relação a um filme do passado que a gente vai falar daqui a pouco, se eu não me engano, é o Soldado Invernal. É, o Soldado Invernal, que o Nick Fury diz que ele perdeu o olho porque confiou em alguém.
Sim.
Então,
mas
ele confiou no gato.
É.
Ah, mas do jeito que ele diz, é tão dramático que...
ele fala, a última coisa ali, enfim...
a última vez que eu confiei em alguém...
confiei em alguém, eu perdi o olho. Então, ele confiou no gato.
É, ficou meio bosta, mas tudo bem.
É,
entendi.
Assim...
porque eu entendi, se fosse pelo agente lá no início, porque ele bate o olho e coloca a mão, e todo mundo acha que ele vai perder ali, né, a visão, no carro. Se fosse ali, tudo bem, porque ele confia no cara, que na verdade era um espião, se disfarçou. Inclusive, esse filme, que mais usa essa ideia, né, de identidade trocada.
Sim.
Toda hora, essa porra. Mas funcionou, ficou legal, foi bem feito.
Ah, mas é o principal dos Skrulls, né, mano? Tem muita gente que tá especulando que a próxima fase seja a invasão dos Skrulls na Terra.
É o que eu ia falar, que os Skrulls, eles são uma das melhores coisas reinventadas pela Marvel. Assim, a gente não viu isso no filme. Isso foi uma surpresa pra mim, porque eu tenho uma visão dos Skrulls, assim, tipo, odeio muito. E aí no filme eles são mostrados como, tipo, como é que fala? Vítimas, né?
Uhum.
Achei interessante essa quebra de expectativa também, né? Seguindo ali o que o João falou. Nesse sentido, porque eu esperava os piores do universo.
Eu também.
Porque é o que acontece nos quadrinhos. E aí não, ali eles estavam como vítima. Eu achei interessante isso.
É capaz que eles ressurjam fora desse arco do Thanos, né? Pós-Thanos.
Ah, sim, sim. Tanto que agora, se enfiar agora no
Ultimato... vai virar uma salada de batata foda.
É, um exemplo simples, assim, do que os Skrulls faz é o Loki, né? Vive enganando os outros, se transformando em outras pessoas e manipulando, né? Os Skrulls faz isso.
Isso, Capitão Marvel é um show de Loki, né? Tem Loki pra tudo quanto é lado. Praticamente.
É.
Mas eu gostei, sim. Gostei da quebra de expectativa que você falou, João, do gato.
É, não, foi legal. Eu só achei meio burro, porque ele viu que o gato era bizarro e ficou brincando com ele depois.
É, verdade.
Eu só achei...
isso aí foi estranho mesmo.
Só isso, mas ok.
É um filme que começa a mostrar já que essa fórmula Marvel tá cansando, né?
É.
Eu não queria ter visto no cinema, eu fui ver porque eu achava que tinha que... eu nem precisava ter visto, eu tivesse... visto um resumo, lido um resumo na internet. Porque hoje em dia cinema é muito caro, né?
É,
aí
eu
falo, vou ver porque eu tenho que assistir o Vingadores. E aí vou ver essa porra.
Também acho que não valeu o ingresso.
Mas é um filme ali que já não... se ficar nessa formulinha aí, não sei se...
tá cansando muito, né?
Vai cansar muito, porque é muito filme. Meu Deus. Próximo filme. Esse aqui é o filme que lançou lá em 2008. Ele se passa em 2010. E é o filme que deu o pontapé inicial para os bilhões da Marvel.
Foi
o Homem de Ferro 1. Esse aí é um acho que até hoje é um dos melhores filmes da Marvel.
Esse filme foi uma puta aposta, porque a Marvel já tava falida, praticamente. E aí ela fez essa parceria, eu não lembro o nome da produtora agora que fez o filme, Paramount?
É, eu acho que
foi Paramount.
E aí eles lançaram esse filme, e na época o Robin Downey Jr., né, tava envolvido com drogas, ninguém queria mais fazer filme com ele. Então foi tipo assim, eles pegaram um ator azarão, uma empresa falindo, um personagem que era ali famosinho no, nas HQs, e apostaram.
Sim.
E cara, deu muito certo.
O Robert Downey Jr. é o Tony Stark, né, praticamente. É. Ele é um dos atores, tipo, não tem outro.
Ele se apropriou da imagem, impressionante, mano.
Ele nasceu pro papel, né, velho? É
pra quem
louco.
Não lembra aí, é o... A gente conta a história do Tony Stark, né, que ele tem uma empresa ali de armamentos e tecnologia.
Uhum.
E uma das vendas que ele vai fazer é lá no Oriente Médio, né? Se não me engano. Oriente Médio, ele é sequestrado dentro de uma caverna, ele consegue criar um reator fudido.
Reator Arc.
É, aí o Jeff Bridges careca, que é um desperdício, que o Jeff Bridges é uma das pessoas com o cabelo mais bonito de Hollywood. Sempre tenho que lembrar isso aqui. Qual que era a motivação dele, que eu não me lembro?
Ele queria ganhar uns bilhões só. Ele queria matar o Tony, pegar emprego. Uh-huh. Porque, tipo assim, ele contratou os caras pra matar o Tony Stark. Só que ele não falou que era o dono da empresa. Aí quando os caras viram que era ele, tipo, sequestraram o Tony Stark. Falaram que o vilão lá, né, o Obadiah, tinha que pagar mais pra matar o Tony. E enquanto eles faziam essa negociação, mandaram o Tony fazer o novo míssil lá que ele tinha desenvolvido.
Essa ideia nota mais é uma parte da Fórmula Marvel, que são seus vilões meia boca.
É. Sim, são seus mesmos vilões, né?
É assim, quando ela acerta no vilão, é um baita vilão. Mas 80% é uns vilões que, mano, você não fica relembrando, é muito, nada memorável, né?
Nossa, nada.
O próprio do Homem de Ferro, o Caveira Vermelha ali.
É, nossa, Caveira Vermelha, que tosquice, mano.
Nossa, eu achei tão mal aproveitado o Caveira Vermelha, cara.
Foi
nossa,
muito
um desperdício.
Tosco.
É, e ele foi parar agora no último Vingadores.
É, então, isso é uma
Exato.
Coisa que eu já sabia, que ele não tinha morrido. Porque, como eu disse, o Tesseract, ele é a joia do espaço. Então, ele só tinha mandado ele pra outro lugar. Isso, todo mundo achou que ele foi desintegrado, mas o que acontece com ele é igualzinho o que acontece com o Thor e tal, quando ele viaja. Então, eu sabia que ele tava em outro lugar e ia aparecer em algum momento. E me surpreendeu muito quando ele aparece nos Vingadores. Eu falei, porra, esse cara tava aí, então? Como assim? Achei da hora. Uma boa surpresa.
Só pra saber, a mulher, a Pepper, né?
Isso, Pepper Potts.
Então, ela é a Mary Jane também no Homem-Aranha da Sony, certo?
Não.
Mesma atriz, né? Ou não?
Não.
Não.
Eu ia achar isso muito estranho, porque o Homem de Ferro tá perto ali, né, do Homem-Aranha, então, caralho.
Ah, mas isso aí tá de boa, porque o Steve Rogers é o Chama lá, o Tocha Humana no Quarteto Fantástico.
Ah, é?
É a coisa mais normal do mundo.
Caralho, explodiu a minha cabeça agora. É ele magrinho, né?
É ele mais novo.
Não é esse monstro, né?
Nesse filme, a produção, né, ela já teve toda a sacada dessa continuidade, né? E um dia montar os Vingadores. Tanto que no final do filme, no pós-crédito, aparece ali o Nick Fury chamando o Tony Stark pra participar da iniciativa Vingadores.
Eu acho que tudo, desde o início, mesmo antes do Homem de Ferro, já tinha uma pretensão, pelo menos até o primeiro Vingadores, né? Que eu saiba.
Já tinha esse plano dos Vingadores, mas eu quero dizer, esse filme foi uma aposta, tipo assim, não foi tipo, os caras têm um monte de grana e falou, vamos fazer e vamos... Não, não tinha grana, não tinha nada, tava tudo fodido. E mesmo assim, montaram uma puta estratégia, assim, vai dar certo isso aí, essa porra vai longe. E deu, sabe? Então, eu acho assim,
eu chuto que eles planejaram no começo, se desse certo o Homem de Ferro dava continuidade, senão também ia capar o negócio.
É, apesar que tinha esse final aí, né, esse encerramento que ligava.
Sim.
Outra coisa importante também é que o Homem de Ferro 1 apresenta uma coisa que vai estar em todos os outros filmes, que é o efeito slide de formatura. É quando o Homem de Ferro passa, a tela muda, sabe? Tipo, arrastando pra direita.
Meio Star Wars, assim? Star Wars tem muito disso.
Eu não assisti Star Wars.
Que isso? E esse foi o Greencast? Agora sim, emendando no próximo filme de 2010, que é o Homem de Ferro 2.
Pulou o Hulk, né? Foda-se.
Ah, não, incrível. É o Hulk, não. Não, vou pular.
Não, tem uma coisa interessante no filme do Hulk.
É.
É o Tony aparecendo no final, só isso.
Mas quem que vocês preferem? O Edward Norton ou o Mark Ruffalo?
Edward Norton é muito melhor. Só que ele, o Mark Ruffalo deu mais sorte, né? Foi mais bem conhecido, né?
Verdade.
Porque ele sempre tá com aquela de... Ele tem uma cara de bobo, não consigo...
É verdade.
Ele é simpático, mas ele tem cara de bobo.
É, ele é comédia romântica, né, cara?
Mas seria da hora ver o Edward Norton nos Vingadores.
Ah, sim, ele é um baita...
Porra.
Vixe, ele é um baita turma. Então, essa foi o... Essa foi o pai do Hulk, porque... Ninguém quer... Foda-se esse filme.
Ninguém
aí.
Sabe.
Homem de Ferro 2, que temos o... uma das melhores cenas de ação pra mim, da Marvel, que é aquela cena no... naquele autódromo.
Sim, sim.
Que
ah, é
muito
verdade,
boa.
Tá certo.
Eu acho muito boa essa cena.
Legal. Tony Stark, ele sofre do mal de sempre lutar com a própria tecnologia dele. Por exemplo, sim. Em resumo, o primeiro filme é ele lutando... Eu tô ouvindo a minha voz. Tem algum avião passando.
Caralho, entramos num loop.
O que aconteceu? Tá, vou tentar
joia,
de novo.
Joia da realidade.
Oh.
Vamos lá. O primeiro filme é sobre o Homem de Ferro lutando contra a sua própria tecnologia. O segundo filme...
Pois também. E
é o Homem de Ferro lutando contra a sua própria tecnologia. Exatamente, é a mesma coisa. E o terceiro filme é o Homem de Ferro lutando contra a sua própria tecnologia.
E uma criança.
E no Vingadores 4 é o Homem de Ferro... É, Vingadores 4 é o que vai sair. O Vingadores Era de Ultron é o Homem de Ferro e todos os Vingadores lutando contra a tecnologia dele. Mas enfim.
O Era de Ultron é super isso, né? Porque ele cria tecnologia. Enfim, tá morto.
É, não,
a gente fala.
Mas assim...
Mas acho que faz um pouco mal você ter um reator atômico no seu peito.
Falar o que, que tem de interessante nesse filme é que aparece o pai dele. E, tipo, quem descobriu o reator Arc foi o pai dele. Esperando que o Tony desenvolvesse ele melhor, que é o que acontece.
Mas o pai dele aparece lá no Capitão América, não parece?
É. Isso, aparece
ele que
também.
Fez o soro do super soldado.
É, ele desenvolveu. Quem fez foi o cientista. Ele ajudou a melhorar. Agora, o que é interessante do reator Arc é que o reator Arc foi inventado a partir do Tesseract. Ele viu, encontrou o Tesseract, tipo, viu aquela fonte de energia limitada e desenvolveu o reator Arc a partir daquilo. E é tanto que é o que acontece.
Eu não lembro disso. No filme, ele mostra isso?
É, ele mostra, assim, não claramente.
No primeiro.
Não é no primeiro filme. É um compilado. Tipo assim, você tem que juntar todas as informações de cada filme.
Entendi.
Pra entender.
Faz sentido.
Mas ele vai falando um pouquinho dessas coisas e tal, aí você entende que ele desenvolveu o reator Arc a partir do Tesseract, que era a forma de energia limitada. Ele queria, ele viu aquilo e falou, pô, isso aqui é a evolução que a gente precisa. E aí ele começa a desenvolver.
E o Homem de Ferro eu acho que é um dos heróis mais, assim, da hora de ver atuar, né? Qualquer luta dele é massa por causa dessas tecnologias.
Ele é meu herói preferido, cara, assim, do cinema.
É que é legal ver a evolução da armadura, né?
Sim.
Exato. Ele tem muita evolução, né? O Thor, por exemplo, é o Thor sempre, né? Praticamente. Quer dizer, ele vai melhorando.
É, muda o visual sempre porque precisa vender bonequinho.
Exatamente. É, que eu ia falar.
Porque merchandise dá muito dinheiro. Um tempo atrás eu vi algum infográfico do Star Wars. E assim, é uma parcela muito grande de merchandise que eles ganham. Então imagina a Marvel, que eles ganham tipo faz 1 bi, 2 bi os filmes deles. Sim. Imagina o tanto de... Porque qualquer lancheirinha aí, você tem que pagar uma porcentagem e vai pra eles, né?
É, o cara ganha mais dinheiro com isso.
É que eu saiba, o Stan Lee, ele não tem direito, né, das histórias dele pela Marvel, porque na época não tinha essa divisão e tal.
Ele tá morto.
É, sim, infelizmente. Mas então, ele, como por ser produtor executivo, deve receber, né, uma boa parcela desse merchandising que você tá falando.
Tem outra coisa que é muito bom desse filme, que é o álbum do AC/DC Homem de Ferro 2, que eu tenho. Esse CD, porra, é muito bom, só isso.
Que é do Black Sabbath, né, nem do AC/DC.
Não, mas esse filme foi feito pelo AC/DC, o álbum do filme em todo é do AC/DC.
O
Black Sabbath é no primeiro
sonora.
Filme. É, a trilha sonora é do AC/DC. Black Sabbath é no primeiro.
Mas tem um AC/DC no primeiro também, né? Tem algumas
tem,
fotos.
Tem.
Combina, né? Bastante.
Bom, próximo filme. Thor.
Pra mim é o pior.
É, concordo.
Ou tá top 3 de ruim. Parece que fizeram esse filme com um terço do orçamento que deveria ter sido feito.
Parece que soltaram a versão, né, a versão errada, a versão final ficou pra trás.
Assim, foi legal porque foi o primeiro filme que a gente viu além da Terra, né, que a gente começa a ver como que é como funciona Asgard ali, a gente é apresentado ao melhor, um dos melhores vilões ali, que é o Loki, que a galera adora ele, o pessoal gosta muito dele, né, ele é um vilão bem legal.
É, o que tem de legal no Thor é Loki.
O Thor em si foi ficar legal, acho, no Vingadores.
No
1 ele é meia boca, no 2 também, no Ragnarok ele é gente vai chegar lá. Tem um carinho muito grande pra esse filme.
Então, mas o Thor, ele tá meio que despontando pra virar uma peça-chave ali, né, da história.
É.
Do final. Sim. E ele tem um início tão bosta, cara, assim, um filme tão, sabe?
É,
tão baixo, sabe?
Pra quem não é...
Resumindo esse filme, é a Barbiezinha, né? Vai ganhar a empresa do pai, faz cagada, aí tem que viver um dia de pobreza, entendeu? É basicamente isso o filme.
Bom, uma boa analogia.
É, tipo, aí assim, ele tem que merecer ter a empresa de volta, é isso.
Exato. Começou por baixo, né? O pai dele deu só 1 milhão pra ele começar, entendeu? Tipo o Trump aí. Começou, né, com um pouco.
Mas é que, assim, o mundo é difícil, né? Complicado você fazer um mundo daqui, Asgard.
Ah, sim.
Mas é que...
Então, Asgard foi até bem feito, eu achei. Mas na hora que vem aqui pra Terra... Nossa. Não, visualmente é muito legal, mano.
Ah, eu achei pouco aproveitado. O 2 aproveita bem melhor, Asgard.
Não, sim, sim. Tipo assim,
não,
o conceito ali tá lá. E é bem legal. A Bifrost, ali.
Sim, o jeito que eles fizeram a Bifrost, muito massa.
O maluco lá que fica de guardião, esqueci o nome dele. Que é o Idris Elba.
Isso, ele é o Cavaleiro de Ouro, de Touro.
É, o nome dele é Idris Elba mesmo, no filme também.
Então, não só ele...
É, muito bom.
Como todos os amigos do Thor, são extremamente desperdiçados.
Sim.
São personagens incríveis e desperdiçados.
É verdade.
Durante toda a saga.
Outra formulinha que cansa também, é a equipezinha que você tem que montar pra salvar todo mundo, e que nesse caso eles não salvam porra nenhuma.
De não, eles não fazem nada, eles só estão lá pagando de legal.
É, verdade.
É, ele só mata aquele bicho... E solta raio, sem graça pra caralho.
Não mata, não.
Não mata?
Eles apanham daquele bicho. Aí o Thor, né?
É, porque eles estão naquela... Parece uma cidade do Hopi Hari, que tem umas madeiras segurando. Sabe aquela parte do Hopi Hari ali?
É verdade, é verdade. Tem umas 7 pessoas morando ali, né?
Mano, eu não entendi quando você...
Foi muito estranho.
Aquela cena, não. É muito triste esse filme. Não, não assistam, não. Não precisa assistir, não. Não agrega em nada.
Lê uma resenha.
Agrega o Thor, assim, o Loki, quer dizer. Tem o Loki. Então é legal você ver pelo Loki, porque de resto...
Mais alguma coisa a acrescentar nesse filme, hein?
Ah, tem. Não. Tem uma frase legal do filme. Fala assim, magia é a ciência que não entendemos. Frase de alguém famoso, chama Arthur C. Clarke.
Ah, o Arthur C. Clarke.
Ele fala pra cientista.
Sim, isso.
Achei da hora.
Nossa, cara. Agora você falou disso, eu lembrei do romance lá com a Natalie Portman também, que, nossa senhora, só piora esse filme.
É porque, assim, os outros romances eu acho até bem construído. O da Pepper com o próprio Homem de Ferro. O do Hulk foi muito bem construído.
Capitão América, que é muito triste.
É verdade, verdade. E que vai continuando, né? Agora, esse é um romance de bosta. Não vai pra frente nunca. Estão sempre separados por tudo.
É, no 2 já não aparece, enfim.
É. Porque esse é o clássico mulher que se apaixona pelo gostosão e tipo, não tem nada demais essa porra.
Sim, isso foi uma das coisas que, quando eu lendo, voltando ali a Capitão Marvel, foi uma coisa positiva, porque ela não perde tempo ali com relacionamento nenhum, né?
Ah, é verdade.
É um ponto positivo, hein?
Sim.
Lá em 2012, aí sim, a gente tem a primeira vez, junta todo o grupo, Vingadores, que pra mim é um dos melhores filmes da Marvel.
Pra mim... Eu chutaria que é, tipo, o melhor dos Vingadores. Ou o melhor da Marvel.
Pode ser que seja. Não sei. Não, Vingadores, talvez. Não sei. Tô confuso. Mas é um marco, né? É um marco pro cinema, ó. Porque juntar essa galera, mano, é um evento.
É a sexta maior bilheteria do cinema e é a segunda maior da Marvel.
O primeiro é o Vingadores Guerra Infinita.
Né? É, o último.
Mas eu lembro que foi um evento, assim. Pô.
Você viu no cinema? Vocês viram no cinema?
Não.
Vi no cinema. Eu vi quase tudo no cinema. Eu lembro que eu li em algum lugar, Vingadores é como comer pipoca no céu. Porque é um filme pipocão mesmo, assim.
Uhum.
Não tenta ser nada demais do que
é
isso. Mas funciona muito bem.
É verdade.
É muito redondinho ali. E foi a primeira vez que a gente viu um monte de herói junto, né?
É.
Tem cenas muito boas. Aquela cena que eles vão combinando os poderes é muito legal, né?
É, o que eu ia
Nunca
falar...
tinha sido feito.
O que eu quero falar desse filme é o seguinte. É uma guerra, né? O Loki traz um monte de soldados de outro universo pra lutar, pra dominar a Terra, né? E aí os Vingadores expulsa o Loki junto com esse povo aí. Mas esse filme, ele faz uma guerra muito bem feita. Primeiro, os inimigos. Eles têm uma linguagem própria. Mas assim, você tem uma variação de criaturas. Então você tem um cara que tem uma arma gigante, que dá um tiro forte. Você tem um cara que tem uma arma menor, que atira de longe, que é tipo um sniper. Você tem uns caras que tem umas lanças, que servem pra lutar e elas dão uns tiros laser. Você tem uns bichos gigantescos. Você tem uns carinha que voam, tipo, numas motos. E aí eles usam estratégias pra ir lutando e tal. Tipo assim, então é muito bem montado assim, o time inimigo. Por isso, você tem os Vingadores que estão começando o entrosamento e ali eles já têm que montar estratégias pra derrotar esses caras. O entrosamento deles é muito bem feito, assim, é bem gradual, é muito massa. E você tem o Capitão América sendo o Capitão América, comandando. Então ele começa comandando a polícia, falando como é que eles têm que tirar os reféns. Depois você tem o Capitão América comandando os Vingadores. Tipo, ó, oh, você vai pelo céu, você... e tal. Então, tipo assim, é um filme muito bem feito, assim. Muito bem pensado, as lutas. Eu achei fantástico.
A primeira vez que eu vi o trailer, ainda naquela época, eu achei muito parecido com Transformers, né? Alguns efeitos especiais. Porque eles saíram um pouco na mesma época, né? E eu fiquei pensando que deve ter sido a mesma sensação do Senhor dos Anéis, quando fez aquele exército de fantasmas na guerra, ser parecido com o Piratas do Caribe, que era praticamente o mesmo efeito, né? Então eu acho que deve ter sido a mesma sensação. De, porra, fizemos uma minhoca gigante que come prédio e o Transformers fez também.
É isso.
Uma coisa que eu acho ruim, que é do Hulk, que meio que dá a entender que o Hulk controla o poder dele, mas dali pra frente só debanda, o cara não controla porra nenhuma. Eu acho isso meio inconciso, sabe? O cara fica treinando 20 anos pra controlar a raiva e no final ele nunca controla direito. Sempre depende de alguém. E que, tipo, no final ele meio que dá a entender isso, né? Eu controlo esse poder. Ele diz, eu tô sempre com raiva. Só que depois, nos próximos filmes, isso não acontece. Ele não controla.
É, assim, que é uma coisa que eu sempre achei inconsistente. Mas o que eu percebi é que, assim, o Hulk, ele é uma personalidade. Um outro ser, né?
Uhum.
E isso fica bem claro no Thor Ragnarok. O que deu pra ficar mais claro nos Vingadores é que depende de como o Hulk, ele é ativado, digamos assim.
Uhum. Porque
você tem a hora que ele perde o controle lá na nave. Porque ele, tipo assim, ele foi ativado, né, quase morrendo. Então ele vem de um jeito malucão querendo matar todo mundo. Quando ele é pela forma certa, assim, pensado, Bruce Banner tem um maior controle sobre ele. Foi o que eu consegui entender, mas...
É, pode ser isso.
Eu também achei bem consistente, assim, toda essa questão do Hulk.
Na primeira vez que ele fica descontrolado, ele tá sobre influência do cajado e do Loki. Então tudo bem, porque ele poderia perder um pouco. O foda é que, tipo, nos próximos Vingadores, ele perde isso, entende? Ele perde a capacidade de se controlar e voltar sozinho. O personagem fica meio conveniente, sabe? A gente vai usar ele da forma que a gente quiser, na hora que a gente quiser. E o segundo personagem que eu acho que foi um marco é o próprio Homem de Ferro, que molda essa noia dele, né? Que o planeta Terra vai ser invadido, né?
Sim, exato. Pontuando algumas coisas do filme, o Loki, ele ganha uma joia do Thanos, que é a joia da mente, que é assim que ele controla a galera, pra pegar o Tesseract, que é a joia do espaço. É, não entendi qual que foi a lógica do Thanos ali. Vou dar uma joia pro cara pegar outra joia.
Ele pegava.
Beleza. Aí ele perde as duas. Né?
Isso chama aposta.
Aposta, é verdade.
É a primeira vez que o Thanos aparece também, né? No finalzinho que ele vira e dá um sorrisinho.
É, ele aparece.
Então, ali já não é o Josh Brolin, hein? Eu senti que é um não, CG não. comum, né?
Não, é um CG.
Não, mas isso aí foi lá em 2012, né?
É, então, ainda não era.
Aqui a gente tem também a explicação que a Marvel dá pro Hulk. Eles falam que o Hulk foi uma tentativa de reproduzir o soro do Capitão América através de radiação gama.
Isso aí não sabia, não.
É, eles falam no filme. Ah, outra coisa que eu ia falar antes, e eu esqueci, que no Capitão América 1, eles mostram o quanto o uniforme do Capitão América é ridículo. Eles até usam pra propaganda e tal. Aí depois eles montam aquele uniforme mais legal, estilo meio soldado mesmo. E aí nesse filme ele volta com o uniforme ridículo. E eu acho muito, muito zoado. Aí depois muda, ele não volta
eu
mais.
Acho da hora.
Mas tem um propósito, né? Que é, ele tem um fã ali dentro da SHIELD, né?
É, exatamente, porque ele que desenvolve.
Então, um fã que moldou isso.
É, exatamente.
Como massa essa ideia.
Mas aí depois ele fica aquele mais uniforme mais cinza, e depois ele vai pro uniforme Vingadores mesmo, que aí é mais legal também.
Eu acho mais da hora também.
Eu fui projetado para salvar o mundo. As pessoas olhariam para o céu e veriam esperança. Eu tirarei isso delas primeiro. Existe apenas um caminho para a paz. Sua extinção.
Eu tentei criar uma armadura em volta do mundo. Mas criei uma coisa terrível.
Inteligência artificial.
É chamado de programa Ultron. Cansei de ver pessoas pagando por nossos erros. Não é por isso que lutamos, para terminarmos a luta e irmos para casa?
É, você falhou lindamente.
Bom, também em 2012, a gente tem o lançamento de mais Homem de Ferro, que aí começou a degringolar.
É,
não. Começou não, né? Aí degringolou o Homem de Ferro, pelo menos na minha opinião. Homem de Ferro 3.
Nossa,
esse... é o filme... Esse aí também tá lá embaixo na qualidade. Porque parecia que ia ser uma coisa, foi outra... E aí tem aquele vilão que podia ser legal, mas não é. O que vocês acham do vilão? Porque o vilão, é, pra quem não lembra, é o Mandarim, né?
É, o Mandarim. Foi um desperdício, que é um... É tipo um arqui-inimigo do Homem de Ferro.
É o Mandarim e os Dez Anéis, né?
Sim.
Só que ele muda muito. O vilão, ele não fica claro, né? Ele vai mudando e então... tal. É, acho que não é assim nos quadrinhos, né? Deu uma descaracterização.
Não, claro que não. É. Estragado.
Então, eu achei... Eu até achei legal, novamente, a quebra de expectativa. Eu gosto quando tem quebra de expectativa.
Sim, é. Sim.
Eu achei bem legal. Só que o vilão que substitui ele não chega nem aos pés, mano.
É, exatamente.
E aí perde muita força.
Não, e assim, o que eu acho interessante do Mandarim é que, tipo, o Homem de Ferro, ele é a alta tecnologia, né? Então, tipo assim, ele é o avanço máximo da tecnologia, enfim. E o Mandarim, ele é, tipo, totalmente o oposto do Tony Stark. Ele é um cara que, tipo, fala de honra e tal. Totalmente tradicional. O lance dele é magia. Isso que sempre foi interessante. Da luta dos dois, né? Os opostos totais.
E aí, outra coisa, ele usou uma fórmula dos Incríveis, né? O vilão é o cara que queria ser igual a ele.
É, pode crer. Bom, então é isso.
Vamos pro outro pior filme da Marvel.
Lá em 2013 é lançado o Thor, o Mundo Sombrio. Jorge, nos traga. Jorge, que é o homem em resumo hoje, nos traga um resumo sobre esse filme.
Esse filme é aparecendo a joia da realidade, que é o Éter. Os elfos negros, que perdem o Éter, né? Aí eles ficam milhões de anos escondidos. Aí eles voltam, quando o mundo se realinha, pra tentar pegar o Éter. Pega o Éter e leva pro colecionador. O que é legal desse filme é isso. A gente é apresentado ao colecionador, que também é um clássico da Marvel.
Os vilões aí são cheiradores de Lolo, né? Eles querem o Éter ali. Eles só querem pra uma rave e usar
Lolo. Ah, e tem o Loki de novo, que é muito bom, né? Mais uma vez.
Ah, é.
Se transformando em Capitão América. Muito da hora.
Muito bom.
Esse programa,
muito bom.
Termina com ele se transformando lá no
Odin.
No Odin também,
no
né?
Odin.
Que aí depois que isso aí é meio que desperdiçado, achei que ia ter mó impacto e não tem porra nenhuma de impacto.
E outra coisa, nesse filme, né, nessa sucessão de filmes, fica bem claro o quanto os guerreiros de Asgard são uns inúteis. Meu Deus, como Asgard é inútil. Só tem o Thor, não é nada no Asgard.
Faltou um pouco de épico, sabe? Não tem o clima épico que precisava ter. Nem na trilha sonora. Tudo bem que no 2 foi um pouco melhor abordado, né? Asgard em si. Uhum. Mas falta muito ali, no, até na montagem do filme, falta um pouco de clima épico.
É, o Thor é meio sempre coitado, sempre foi zoado, né? É outro filme que não precisa assistir.
É.
E novamente, um dos personagens principais muito mal aproveitado. Porque dá gosto de ver a construção do Homem de Ferro, né? Agora o Thor, porra, você não você perde empatia com o cara. Cada filme que passa.
E eu não consigo me conformar com o Cavaleiro de Ouro, de Touro, sendo mal aproveitado todo o filme, cara.
O Aldebaran.
Não consigo. O Aldebaran toda vez tá lá. Aquele puta homem da hora, não faz nada.
Verdade. Apesar que foi da hora aquela cena do navio, né? Que ele corre, né? Aquela cena foi
Que ele pula.
Mas não serviu pra porra nenhuma, né?
Foi não, não adiantou nada. Foi inútil, igual.
É, verdade.
Exato.
Nossa.
Ai, Idris Elba.
E aí, lá em 2014, nós somos agraciados. Aí sim, um dos melhores filmes da Marvel.
Nossa.
Que é o Capitão América, o Soldado Invernal. Esse é bom, viu?
Nossa, esse é bom demais. Eu acho que esse é o filme que eu mais vi, sério. E toda vez que eu vejo, eu gosto muito. Puta que pariu.
É porque, acho que ele é o primeiro filme que segue uma linha que eu acho que os filmes de super-herói tem que seguir. Filmes de super-herói, eles acho que eles foram feitos até um certo ponto que ele virou um gênero. Então você tem filme de ação, você tem filme ali de suspense, drama e filme de super-herói.
Sim.
Que seria a formulinha Marvel. Só que tem tanto filme de super-herói e formulinha Marvel que você cansa. E aí começa a ficar legal quando os filmes de super-herói começam a abordar outros tipos de filme. Mas pra frente eu vou falar de outros, mas o Capitão América, o Soldado Invernal, é um filme de Guerra Fria, quase. É um filme de espionagem. Então isso que é muito legal. Porque você põe o herói num contexto diferente. Não é só aquela coisa, entre aspas, que heróica, né? Tipo assim...
É, verdade.
Né? O herói por herói. Tem uma trama mais complexa. E é o primeiro filme aqui dos Irmãos Russo. Foram os caras aí que tomaram as rédeas dos principais filmes. E é um baita filme.
A primeira reinvenção da Marvel, né?
Sim. Esse filme, ele, tipo, coloca meio que o pé no chão, né? Sem essa grande batalha épica entre criaturas gigantescas, né? Que é o que você falou, você tem um... Você começa o filme com uma missão, filme de espionagem. E a porradaria, meu, é muito bem feita. Nossa, é tipo assim, é estimulante, você fica...
Escola Jason Bourne de ação, né?
É, o resumo do filme é assim, a SHIELD vai lá e cria o projeto Insight. O que é o projeto Insight? Armas no espaço, né, então são...
Satélites.
Satélites, isso. Um satélite com um monte de arma apontado pra cabeça de todo mundo, e se você fizer alguma coisa, você toma um tiro na cabeça. É essa a ideia. É bem estilo Minority Report, sei lá se é assim que fala.
Né? Minority Report.
Isso. Então, tipo, tem uma ideia muito foda, e aí o que é louco? Você tem a corrupção dentro da SHIELD, problemas estruturais e tal, que é o que a gente vive na política e tal. É um filme muito legal, assim, em questão até crítica social, é muito bem feito. E essa ideia é a SHIELD montando esse projeto, dando merda, e o Capitão América tentando impedir, porque ele não concorda com isso, e ao mesmo tempo tentando matarem ele, porque ele entendeu ali o que tá acontecendo. Então é uma caçada pra acabar um plano, e ao mesmo tempo pra salvar a própria vida.
E também é aí que a gente é introduzido a um personagem, ele tem potencial, mas, né, que é o...
Falcão?
É o Soldado Invernal.
Ah, o Soldado Invernal.
É o primeiro bom vilão, né?
Isso, depois do Loki.
É verdade, depois do Loki.
Eu gosto muito dele lutando. Eu acho que ele é o contrário dos outros, né? Conforme vai passando os filmes, ele vai ficando mais bosta. O potencial máximo dele tá nesse filme. E é muito foda que a parte do Nick Fury no carro, eu acho que é a melhor propaganda de carro que eu já vi na vida. Nossa, aquele carro lá, meu, deve ter vendido, né? Muito depois.
Trazendo uma curiosidade aí que eu sempre lembro, o Nick Fury, ele supostamente morre, né, nesse filme.
Sim.
E na lápide, na hora ali que o Capitão América vai visitar a lápide, tá lá, tipo, o versículo, é versículo o quê que fala?
Bíblia.
É, tá o versículo da Bíblia ali, que é o mesmo versículo que o Samuel Jackson recita lá no Pulp Fiction. Sabe a cena que ele vai atirar e ele erra?
Uhum.
É o mesmo versículo.
Que louco!
Mas não tem nada a ver com a história, né? Só pra...
Não.
Só uma curiosidade.
É só uma curiosidadezinha que eles colocaram. É muito da hora. Então é isso. Então assistam. Esse aí, assiste.
Nossa,
com
esse
gosto.
Filme, assiste com gosto, porque é muito bom. É louco porque você tem lutas bem feitas. O jeito que ele vence, uma das lutas que ele tem com o Soldado Invernal, ele vence um golpe de jiu-jitsu, que não tem como ir na porradaria mais, cara. Então, tipo, vai até imobilizar o cara. Muito massa. Muito massa mesmo.
E aí depois, aí, continuando nossa linha cronológica, a gente tem mais um filme que você tem que assistir. É o Guardiões da Galáxia.
Ah, meu preferido.
Se passa em 2014.
É o melhor filme que ninguém esperava.
Mano, esse filme aí, eles fizeram um milagre, viu? Da onde que eles tiraram esse bagulho?
É, inclusive o diretor, né? Que ele não tem outros bons filmes, né?
O James Gunn, eu não lembro de outro filme.
Acho que ele foi roteirista de Madrugada dos Mortos.
Não, Madrugada dos Mortos é o Zack Snyder, né?
Mas ele foi roteirista, não foi? Eu acho que o Zack Snyder fez só a direção.
O Guardiões da Galáxia foi, se eu não me engano, foi um dos poucos filmes que eu vi no cinema. E foi muito bom, porque ele realmente foi uma grande surpresa, porque eu não esperava nada desse filme. A gente foi ver, tipo, ah, beleza, vamos ver qual é que é desse filme aí, vai. Cara, foi... Nossa, eu saí do cinema assim... Sabe,
eu
maravilhado.
Acho, opinião pessoal, mas eu acho que ele é o filme da Marvel que mais funciona fora da Marvel. Porque, sei lá, você tem que ter um pouco de suspensão de descrença nos outros, às vezes. E você tem muita ligação entre os principais, né? O Thor, o Homem de Ferro, você vai acabar ficando perdido se você não entender a história inteira. Agora, o Guardiões da Galáxia, não. Eles são meio que introduzidos completamente ali, entendeu? Então, tipo,
sim.
O cenário deles é a galáxia, são as galáxias. Né? Então, você não precisa ficar sabendo das coisas que acontecem na Terra pra você entender.
Dando um resumão, né? Guardiões da Galáxia é sobre a origem do grupo, não é de ninguém específico. Então é eles se encontrando na prisão, eles indo vender o Orb, né? Terceira joia apresentada pra gente, terceira joia do infinito, que é a joia do poder, e eles estão indo vender a joia pro colecionador. E é isso o filme, assim, é eles se... essa saga de ir até o colecionador.
É, mas tem um vilão, um Kree também, né?
É, e o Kree que quer pegar a joia, né? E aí ele consegue, enfim, aí tem toda a treta de conseguir entregar, pegar e tal.
Pô, e o Thanos, ele não tem uma participação.
Não.
O grande vilão é o
Kree. Até então, o Thanos, ele é apresentado como o boss, né? O chefão que todo mundo fala com medo, né, dele. Ai, cuidado. Ele é o nananã e tal. Não fala isso pra ele. E outra coisa, esse filme, ele é muito engraçado. Eu reassisti ele e eu ri das mesmas piadas, né? Claro que da primeira vez que eu vi, eu ri muito mais. Só que ele realmente é engraçado. Ele é muito bom, sabe? A dinâmica dos personagens um com o outro, as personalidades, né, entre si é fantástico, é bom demais.
E eu acho que o que mais marca é a trilha sonora, né, dos anos 80, 90.
É, muito
é só tem uma coisa que é estranha nesse filme, é um fone durar tanto tempo, que nem possível.
Tem comédia toda hora, né, se você for ver nos outros filmes, você tem comédia, mas não é tanto assim, foi bem diferente, é a segunda reinvenção da Marvel, depois do filme de espionagem do Capitão América.
E aí lá em 2017, o filme se passa em 2007, temos Guardiões da Galáxia 2, que aí é meio que quase que uma repetição ali. Não é ruim, eu não acho ele ruim, porque ele é uma repetição do primeiro quase, mas ele não traz nada muito de novo, né? Você fica acompanhando mais ali a jornada do Peter Quill atrás do pai dele, né?
É, o que eu ia falar é que esse é um filme de origem. É um filme sobre o Peter Quill, a origem dele. O que, como a gente não teve a origem da história dele, esse filme faz o papel.
Em algum momento eu pensei que o Peter Quill era filho do Odin, irmão do
Meu Deus!
Nossa! Seria uma reviravolta.
E eu pensei, caralho, o Peter Quill vai fazer uma puta diferença no final.
Ia ser muito da hora, hein?
Seria boa, cara. É uma ótima
não
ideia.
Não seria fantástico?
Sim.
Ele, tipo, ele consegue segurar o martelo, né? Alguma coisa assim.
Ia ser legal. Seria massa. Mas eu gosto muito do conceito do pai dele ser um planeta.
Ah, isso é legal.
Eu gosto quando a coisa, ela extrapola, assim, de um jeito que você...
É, vai...
Pô, o filme inteiro é isso. Nesse filme aí, eles desenvolvem um pouco melhor o Yondu, que é o azulzinho lá, o pai adotivo, vamos dizer assim, do Peter Quill, porque é um
personagem. Ele é muito maneiro, aquela arma dele.
Muito da hora, cara. Puta que pariu.
Massa demais.
E ele é da formação original dos quadrinhos. Ele era um Guardião da Galáxia nos quadrinhos. Então ficou da hora esse finalzinho com o Rocket e o Groot falando que ele agora é um Guardião da Galáxia. Ficou meio que tipo uma referência aos quadrinhos, sabe?
Olha só.
Achei massa.
É, tem outras duas coisas muito boas nesse filme. Baby Groot.
Nossa, demais.
E o Stallone, né, cara? Que surpresa massa isso, né?
E é o filme que tem o maior número de pós-créditos, né? Uns 3 ou 4 pós-créditos.
Pode crer, eu acho que tem 4 pós-créditos.
Caralho.
Ah, e aí é citado nesse filme um personagem importantíssimo que ainda não apareceu, mas vai aparecer, que é o Adam, que é outra pessoa que tem a capacidade de usar a manopla do Thanos.
Legal.
E ele pode aparecer agora aí no Vingadores aí. Ou ele é pra nova geração da Marvel.
Ah, provável. Porque inserir mais um personagem aí... Chega, tá bom.
Já deu.
Vai ter que ter 6 horas, viu?
É verdade.
Bom, e aí, já que estamos falando de Vingadores, lá em 2015, se passa Vingadores Era de Ultron. Tem uma coisa pra representar esse filme, é meia boca.
Exato. Não parece Vingadores.
Filminho meia boca, hein?
É porque ele é uma repetição do que a gente já viu também, né? É o que a gente viu no Capitão América 2, que é uma arma gigantesca que vai matar todo mundo, é a tecnologia do Tony, é tipo assim, todas as ideias compiladas em um filme.
É,
tudo que já foi feito de novo.
Requentado, né?
É, exato.
É.
Não é muito inspirado esse filme.
Não.
Se eu não me engano, eu acho que quem dirigia ele foi o mesmo diretor do primeiro, que é o Joss Whedon. Se eu não me engano, ele tá na DC agora.
Que bom.
Ele falou que ele foi um pouco capado ali, né? Pela produção e tal.
Esse filme, ele é um momento que os Vingadores choca com os X-Men, né? Provavelmente. A Feiticeira Escarlate é dos X-Men.
Ah,
é.
Sim, tem.
Então eles precisaram criar uma coisa meio X-Men que não era X-Men.
Ah, que, tipo assim, eles deram uma nova origem, né, pros X-Men. Tipo assim, eles falam que os X-Men foram feitos a partir de experimentos, né, que foi através do que mesmo? Nossa, fugiu da minha cabeça.
Eu não lembro.
O que que vem os X-Men, cara? Essa nova ideia, né, que é tipo super-humanos. Isso. Eles seriam feitos...
Aprimorados, né, eles chamam.
Os aprimorados, essa é a palavra.
Eu acho que tem uma origem meia-boca ali no Homem de Ferro 3, né, que eles fazem testes em pessoas. Eu acho que eles surgem ali. É, eu acho que é no Homem de Ferro 3. E olha só, quer dizer que o Homem de Ferro 3 tinha relevância, então, né? Já que são dois filmes ruins.
Mas é nesse filme aí que o cara que corre super, super rápido toma um tiro de morre faz um tiro de bala.
É verdade.
É de uma estupidez.
E todos os outros não, né?
De uma falta de sentido.
O Mercúrio, né? Mano, o Mercúrio da X-Men... X-Men não consegue acertar nada, né? Mas coitado. Mas o Mercúrio do X-Men dá um pau nesse moleque
é
aí.
É verdade.
Nossa, mano.
É, esse moleque nem chegou a ser o Mercúrio, assim, né? Ele ficou meio capenga.
Os caras fazem os experimentos, criam os X-Men, consegue só criar dois X-Men e ainda matam.
Que merda.
Esse filme, ele só serve pra trazer o argumento pro Guerra Civil também, né? Questão de que teve... É Sokovo, né?
Sokovia.
Que eles destroem tudo lá e é um gancho pro outro filme. Mas filme esquecível. Não assistam também.
Tem uma coisa interessante, que é o aparecimento do Visão.
É verdade. O que eu queria saber é se essas joias existem nos quadrinhos.
Sim, sim. Elas existem.
Existem na vida real, viu? Então...
Ah, tá. Agora ficou claro.
Assim, explicando... A gente tá falando das joias, mas isso vai ser explicado no último Vingadores que saiu, mas eles falam que essas joias, elas antecedem o Big Bang. São as joias que dão origem ao universo.
Entendi.
E aí, o que tem de legal nesse filme é o Visão.
É, a criação.
Que é uma mistura do Jarvis, né? Da inteligência artificial do Tony Stark, com a joia da mente, com o Ultron. Então ele é metade Ultron, metade Jarvis e metade joia da mente. Aí nasce o Visão.
E metade raio do Thor, né? Na cabeça.
É, o raio do Thor liga ele.
Foi isso.
Né? O corpo dele é de vibrânio, né? Todo de vibrânio. E é isso. Então, a única coisa massa é ele pegando o martelo do Thor e entregando
pro Thor. É
verdade,
a única cena boa.
É.
É agora que eu lembro, é boa mesmo.
Mano, é muito surpreendente. Você não espera. Ninguém espera. É muito bom. Né?
Havia uma ideia.
De reunir um grupo de pessoas extraordinárias.
E ver se poderíamos nos tornar algo mais.
Para quando precisassem de nós, lutarmos as batalhas
que eles não conseguiriam.
Saber o que é perder. Ter a certeza de que estão certos, mas falhar da mesma forma. Temam. Fujam. O destino sempre chega.
Evacuem a cidade. Preparem as defesas. E deem um escudo para esse homem.
Ninguém pensa que vai se divertir quando equilibra o universo. Mas isso... Consegue me fazer sorrir.
Em 2015 também nós temos um filme que geralmente o pessoal que eu converso não curte tanto, mas eu gosto pela aquela questão de ser um filme de gênero diferente, que é o Homem-Formiga, que é um filme de roubo. né? Filme de assalto.
É.
Que eu curto muito o filme de assalto e é um filme basicamente sobre isso.
Eu achei que foi um dos que usou a fórmula da forma mais escrachada, da mais... porque, tipo, tá na cara que é a fórmula que você viu em todos os outros filmes de herói.
Ele é um filme honesto, né?
É.
Ele não te promete um negócio...
Exato. Eu gostei dele, mas é na tua cara ali que vai acontecer.
Eu não acho que é fórmula, não. Ele usa um gênero de um filme de assalto, né?
É, mas se você tira o assalto, o resto é fórmula. É a fórmula batida.
Mas se você tira o assalto, você tá mudando o filme.
O final não é o assalto, se você pensar, né? O final é a luta, hein? É o embate entre o inimigo principal, o vilão, e ele. Entendeu? Sim. O roubo não é a grande coisa do negócio. Até porque não dá certo, se eu não me engano. Ele chega no fim e é pego pelo inimigo. E aí, a partir dali, é porrada. Então, eu achei assim, se fosse só o assalto, ia ser um puta filme. Mas como tem aquele vilão classicão ali, hiper do mal...
É, o vilão é minha boca, né?
É, então. Aí as coisas convergem pra ele, entendeu? Aí que pode tudo.
Ele ia ser muito mais legal, porque quem ia dirigir ele, quem tava dirigindo, fez a pré-produção dele, escrevendo ele, foi o Edgar Wright. Ele dirigiu, o último filme dele é o Baby Driver, e ele dirigiu também a trilogia Cornetto.
Sorvete?
Trilogia, que bom.
Scott Pilgrim é dele.
Ah, Scott Pilgrim.
A gente falou aqui, né?
É um filmaço, Scott Pilgrim.
Eu já falei sobre o Scott Pilgrim.
É bom.
Sabe aquelas cenas que o cara, ele começa a falar? É um latino que faz
uma cena. Nossa, aquela cena é fantástica.
E ele começa a falar em cima.
Demais.
Isso aí é muito do Edgar Wright. Isso é muito dele. Então, claramente, acho que era uma ideia dele e eles reutilizaram. Então, imagina o filme todo, assim, né?
Isso seria muito da hora.
Com esse nível de coisa.
É, eu acho que o filme, ele começa muito bem e ele tem um final muito...
Eu acho legal, porque ele brinca com a escala, né?
Eu gosto do tema, né? Física quântica. Foi a primeira vez que eu tive um vislumbre, assim, do que pode ser a física quântica, né? Que eu estudo dessas partículas, do tempo, do espaço.
Tudo real, tudo coisa real.
E as formigas também, eu achei da hora. A ideia é bonita. Usar as formigas como CG, como ferramenta. E o Paul Rudd, que eu gosto muito dele.
Ah, ele é muito legal.
E outra coisa, o Hank Pym, só pra o ouvinte saber, o Hank Pym é o antigo Homem-Formiga, né? O cara que no filme treina o Paul Rudd. Foi ele que criou a tecnologia do Ultron. Só que... E ele era dos Vingadores, da formação original. Uhum. Só que aí...
Era o primeiro Homem-Formiga, né?
Isso. E ele meio que fundou os Vingadores e tal. Só que como não dava pra juntar no filme, né? Ele fica meio que contra os Vingadores. Ele não gosta dos Stark, ele não gosta dos Vingadores. Não é que ele não gosta, ele não compartilha a tecnologia dele. Então meio que o Homem-Formiga ficou perdido, né? Ele ficou meio à parte dos Vingadores.
Próximo filme, que é, João?
Capitão América, Guerra Civil. Se passa em 2008.
Outro filme bom demais.
Nos brinde com o seu resumo.
Tony, depois do Vingadores, tá loucão, né? Preocupadão.
Tem
com tudo. Aí o que acontece? Os caras querem fazer o quê? Pegar todos os heróis e transformar eles em estatal.
Quer fichar eles.
Quer fichar e, tipo, eles que mandam. É o Estado que manda nos heróis. Eles não podem agir mais independente. Aí o Capitão América fala, tá errado isso aí. O Tony fala, não, nós temos que fazer isso aí. E aí a treta do filme é isso. Mas o que é interessante nesse filme, principalmente quando a gente tem a luta mesmo deles lá no aeroporto, é muito boa a luta porque todos lutam, tipo, se segurando. Tipo, eles lutam, mas eles não querem se machucar. O Tony, ele só quer, tipo, capturar a galera e prender e tal, pra conversar. Uhum. E aí todo mundo meio que luta, tipo assim, foi mal, sabe? Opa, desculpa.
Na broderagem.
É, então é uma luta meio, tipo, vamos lutar, mas não vamos machucar ninguém não e tal. É massa, achei muito massa, assim. Ah, e o Soldado Invernal, eu acho que ele tinha que usar aquela máscara de ninja lá que ele usa, assim.
É verdade, ele
tem uma cara,
ele é meio crianção,
de...
né?
Mongolão, né?
Verdade, mas isso é errado.
Ele não consegue ter outra expressão, né? Só aquela cara besta, né? Se eles usassem aquela coisa lá, acho que ia ser mais intimidador.
E é esse filme que mostra o aparecimento do Homem-Aranha.
É o grande... É uma surpresa fantástica. Verdade.
E voltando ao Soldado Invernal aí, ele tem uma importância bem grande, né? Que é que a gente descobre que ele que matou o pai do Tony Stark. E aí causa uma treta ali entre Tony Stark e o Capitão América. Muito legal ali o final. Eu gosto bastante daquela treta ali.
É, o final é os três, né, lutando.
Sim.
A luta é meio injusta. É o Capitão América e o Soldado Invernal versus o Homem de Ferro. Mas é muito, muito boa aquela luta. Nossa. Aquela luta não. Aquela ninguém tá segurando, não. A galera tá pra cortar a cabeça. E aí o Tony fica tudo putinho, né? Fala, dá o escudo aí, meu pai que fez. E o que é legal também nesse filme é que o Visão, ele fala a frase lá, né? Que os vilões assim, toda a merda que tá acontecendo só existe porque existem os heróis. O aparecimento dos heróis criaram um desequilíbrio da balança. Então os vilões e tudo que tá acontecendo estão vindo pra equilibrar. Muito louco isso.
Verdade. É, mas isso fica bem claro mesmo em todos, quase todos os filmes, né? Que os vilões são sempre criados pelos heróis.
É. Nunca é o contrário, né?
É, verdade.
Se tem um herói pela necessidade.
Sim.
E tem o vilão pela necessidade.
Próximo filme, seguindo a cronologia, é Homem-Aranha de Volta ao Lar. É divertido, é redondinho, mas não traz nada de novo.
É pouco relevante, né? Nos Vingadores em si.
É, ele é relevante pro Homem-Aranha, né? Porque ele tava, coitado, ele tava muito triste lá na Sony. E aí, não tava dando certo, pois eles não estavam conseguindo, acho que nem bilheteria direito, né? E aí a Sony fez um acordo com a Marvel, e agora a Marvel vai fazer o próximo, que é Longe de Casa, e aí depois o Homem-Aranha volta pra Sony. Que é um perigo, porque esse Venom aí fez muito dinheiro, então a chance de juntar com esse Venom, que é uma desgraça,
entendi.
A chance é grande. O Venom fez, chegou a 1 bilhão, né?
Caralho.
Como é que pode?
É porque tem trilha sonora do Eminem.
Ah,
disso,
certeza.
O Eminem faz milagres.
Isso, é por isso. Falando desse filme, é muito legal o Abutre, muito bem feito.
É.
Até pela escolha do ator, que foi logo depois de Birdman. Então, porra, muito massa isso. Tem aquela cena do Homem-Aranha conversando com ele, né? Do carro, né? Puta, que lá é muito bom.
Ah, é legal mesmo.
Massa demais.
O Homem-Aranha, em geral, ele é muito irrelevante, né? Pros Vingadores.
Você tá maluco?
Mas eu digo, no universo cinematográfico.
É, ele não faz muita coisa, não.
Apesar de eu gostar muito dele.
Ele não é poderoso, né?
É que assim, o Homem-Aranha, ele é estrategista. Então, tipo assim, hoje, ele ainda é um molecão e tal, mas um dos únicos capazes de derrotar o Hulk foi ele. Então, tipo assim, ele é um ótimo estrategista, sabe? Assim, ele, pra comandar e montar estratégias, ele é, tipo, um substituto do Capitão América perfeito. Mas ele ainda é muito moleque, muito bobão, então você tem um outro Homem-Aranha, por enquanto.
É, verdade. Você
não tem aquele Homem-Aranha estrategista, inteligente. Você ainda tá sendo construído.
E agora a gente pode falar qual que é o melhor?
Pode falar do Tom Maguire.
É.
Tom Maguire, Andrew Garfield ou o Tom Holland?
O Andrew Garfield não tem nem que ser levado em consideração.
Então, mas tem muita gente que gosta dele. É que os filmes são ruins.
Eu não acho ele ruim, não.
É.
Ele não é ruim, não. O filme é ruim.
O filme é ruim. Ele
não,
é bom.
Ele não é ruim, mas o filme não ajuda. Mano, não.
Mas ele é um ótimo, eu acho ele um ótimo Peter Parker. Mas o charme do Peter Parker de 30 anos é difícil tirar do pai do Tobey Maguire, né?
É, então eu ainda gosto do Tobey Maguire.
Cara, eu gosto muito.
O Homem-Aranha 2, pra mim é assim,
é,
é Homem-Aranha no Aranha-Verso, pra mim é o melhor Homem-Aranha. É obra de arte o Aranha-Verso, mano. É Homem-Aranha no Aranha-Verso, Homem-Aranha 2 e o De Volta ao Lar.
Homem-Aranha 2, eu acho que é o filme de herói que eu mais vi na vida.
É bom, hein?
Sério, eu acho bom demais.
O 1 não envelheceu, acho que, tão bem, mas na época ele foi
foi bom também.
Foi bom pra caralho.
Ele foi um marco no, na questão de herói, né, velho?
Foi.
Ele inaugurou o cinema herói.
É, junto com o X-Men, né, que trouxe o...
O primeiro foi o X-Men?
É, dessa fase nova aí, mais bem feita, foi o X-Men que trouxe.
Foi o X-Men, depois veio o Homem-Aranha. Mas é que o X-Men ainda foi ok, né?
É, eles tinham pouquíssima verba. O que eles fizeram foi um milagre também.
Foi.
Agora, o próximo filme é Doutor Estranho.
Nossa, eu adoro esse filme.
Eu acho um filme ok.
Não. Adoro esse filme, não. Desculpa. Eu adoro o personagem. Falei errado.
Ah, o ator também é muito bom, né?
Nossa.
Como é que ele chama? Ninguém consegue falar o nome dele.
Benedict Cumberbatch, né?
Ó, parabéns. Ganhou uma moeda.
Obrigado. A voz mais bonita do cinema.
Coube muito bem, né, no Doutor Estranho.
Nossa, ele é perfeito pro papel. Assim como o Robert Downey Jr. é o
Homem
de Ferro, ele é o Doutor Estranho, sabe? Tem jeito.
Eu acho que ele é um filme mediano que tem pontos muito bons. Assim. O jeito...
É, o filme em si é...
Nos traga, Jorge, você tem um resumo aí? Fala a cabeça.
É um doutor...
Estranho.
É um cirurgião médico que...
Essa é a
cirurgião médico.
Cusão, né? Ele é meio cuzão, né?
Cusão pra caralho. Metido, muito, extremamente metido. Egocêntrico pra caramba. Que sofre um acidente. Por quê? Porque ficou olhando o celular enquanto dirigia. Então fica aí a mensagem do filme, tá? Não dirija mandando mensagenzinho no... Zip-zop. E aí ele sofre um acidente, ganha Parkinson, e aí ele vai atrás de conseguir ser curado. Ele torra toda a grana dele tentando a cura, até que ele acha uns monges lá e aposta tudo na fé. E aí ele consegue, como ele tem memória fotográfica, né? Ele aprende tudo muito rápido e evolui muito rápido lá, virando um aprendiz pra um grande sábio ali das magias, muito rápido, muito rápido.
Putz, ele no Vingadores agora, em Guerra Infinita, ele é um dos melhores personagens.
É verdade.
Nossa, bom demais.
Ele é muito maneiro, visualmente, né?
E a rincha dele com o Homem de Ferro ficou muito boa também, né?
Ficou muito
boa. Porque os dois é muito egocêntrico, então é muito legal isso. E o legal dos Vingadores, né, em relação ao Doutor Estranho, é que mostra como ele continua evoluindo. Assim, você vê que o personagem, ele quer sempre aprender mais, entender mais. E aí, o que, que tem de legal nesse filme? LSD,
tem,
né?
Tem uma joia? Qual que é a joia aqui?
Ah, tá. A gente tem uma joia que ele controla, que é a joia do tempo.
Que é o olho...
É, o olho de Agamotto. É. Que é o grande ápice do filme. O que, que é legal nesse filme? Assim, no final, ele vai lutar com uma criatura extremamente poderosa. Então, não tem como ele lutar usando poder contra ela. Ele tem que usar a inteligência. E aí, ele, tipo assim, começa o jogo no checkmate. Cara, eu achei isso... Ao mesmo tempo que é muito bobo o jeito que ele vence a criatura, é muito sagaz. Ele ganha da criatura lá usando a inteligência. Ele não usa magia, ele usa a inteligência. Assim, é uma união das duas coisas, mas enfim. Aproveitar as duas coisas do personagem, do que ele aprendeu ali até então. Que é a magia mais a inteligência dele, a sagacidade. Outra coisa que eu achei muito foda nesse filme é que ele, a primeira coisa que ele quer aprender é projeção astral. Porque enquanto ele dorme, ele estuda. Ele faz projeção astral e fica lendo livro enquanto tá dormindo.
Ele é proativo, né?
Mano, nossa, proativo. Demais.
Deve ser muito chato.
Pessoas proativas saem do caminho do João.
E eu acho muito legal esse filme, que é sobre a questão da ciência e da fé. A filosofia desse filme eu acho muito legal, dessa questão do... A importância da ciência é enorme, mas assim, você precisa de fé.
Uhum.
Então, não necessariamente numa religião, mas ter fé, sabe?
Exato.
E eu acho que isso que é legal do filme.
Exato. E o próximo filme agora é Pantera Negra. Fez um baita sucesso.
Uhum.
A galera só falava disso.
Sim.
Que é um dos poucos filmes da Marvel que tem um ótimo vilão.
Superestimado.
Superestimado?
Ué.
O vilão?
O vilão.
Não,
o vilão.
Eu acho bem legal, mano.
Eu acho superestimado. É bom, mas eu acho que o pessoal coloca ele num patamar muito alto. Vamos resumir o filme de novo? A gente tem o Wakanda. O pessoal acha que é um paizinho merda e fazendeiro, mas na verdade é o lugar com a tecnologia mais avançada do planeta Terra, tirando o Tony Stark. E tipo assim, eles guardam todo o conhecimento que eles têm pra eles mesmos. Beleza, e aí o filme é pessoas descobrindo que existe essa tecnologia e de alguma forma tentando roubar. Ah, e toda a tecnologia deles veio de um metal, né, que é o...
Vibranium.
Toda a tecnologia veio do Vibranium. E aí a galera tá tentando conseguir mais Vibranium e tal. E aí você tem um, tipo, um filho perdido, né, de Wakanda, que é o vilão do filme. Ele cresce nos Estados Unidos e aí ele sabe de toda a história de Wakanda e ele vai lá...
Reivindicar, né?
É, reivindicar o trono.
Eu acho legal. O que eu mais gosto é do vilão ali. O personagem em si, eu acho ele ok. Não tem muita empatia, sabia?
O Pantera Negra, sim. Eu acho assim, o vilão, ele é legal, aquela cena do museu, uma crítica social foda. Ele tá vendo, né, as coisas de Wakanda, né? E aí ele fala, tipo, ah, tá, eu vou levar isso aqui. E a moça, não, tipo, isso é do museu. E ele fala, tá, mas eles não pegaram de lá? Eu só vou pegar de volta. Os caras roubaram tudo, a cultura fica expondo e nem eles têm acesso à própria cultura, sabe? A crítica do começo do filme é muito foda, só que o vilão é um genocida louco, quer pegar o trono e matar geral, velho. Lunático.
É um vilão,
né? Por isso que eu falo que ele é superestimado. Porque beleza e tal, a filosofia dele é interessante.
É, isso descreve quase todos os vilões, mas tudo bem. Genocida louco aqui.
Pode crer. O Pantera Negra, ele se mostra um bosta, né? Que tem uma hora que ele luta com esse cara, que ninguém sabe, mas ele também toma esteroides, igual o Capitão América. Aí eles vão lá e tiram os esteroides, aí tem que lutar no mano a mano, ele perde. Mas é um incompetente enorme, ele realmente não merecia ser o rei de Wakanda. Ah, beleza. Aí ele toma os esteroides de volta e luta com o cara e vence.
Eu queria ver um pouco mais de Wakanda, eles não mostram tanto, eu acho aí. Eu gosto de ver quando desenvolve o ambiente, né?
Uhum.
Não desenvolve muito, fica mais ali no palhaço, no Palácio Real.
Ele é fantástico, se tiver.
Mas ele só tem uma cenazinha lá que ele anda ali no meio. Eu queria entender um pouco mais da... Desenvolver um pouco mais a cultura, né, de Wakanda.
Uhum.
Sim, aquela parte do ritual eu acho muito massa.
É, então, coisas assim seriam interessantes. Novamente, não tem nenhum... Tirando algum story da vida aí. Tem filme ruim, né? Esse aí é um dos filmes bem legais. As cenas de ação são legais. Aquela cena de ação do carro é bem legal. A cena final é ruim. Você vê a computação gráfica do final do Pantera Negra e é, lá no calor do momento eu não reparei, mas é muito mal feito. Parece a cena do Matrix Reloaded, tem 500 news de PlayStation 2.
É, o que eu mais gosto no filme do Pantera Negra é a cultura, é o que você falou, né?
Mas não é bem abordado.
Não, não. Mas o que é abordado é muito legal.
A Marvel tem um problema com isso, né?
Tem.
Quando a Marvel tem que construir um local, um cenário, ela não consegue. Não dá. É Moisés. Não vai.
É verdade.
Mas aí, o pouco que é mostrado é muito bom. E o figurino, que eu acho lindo, cara. Lindo, lindo.
Ganhou até Oscar.
Ganhou, né? Oscar de figurino, pode crer.
Dos filmes da Marvel, é a quarta maior bilheteria, só perdendo pros três Vingadores.
É, é legal, né? Porque tem o primeiro filme que representa também a cultura negra, né?
Então, sim, africana também, né?
Uhum. Bom, e o próximo filme, que eu gosto muito desse filme, que é o Thor Ragnarok.
Primeiro filme bom do Thor.
Vocês gostam dele? Porque eu lembro que teve gente que não curtiu,
gosto.
Não.
Eu ri muito.
Mano, eu só queria dar uma, aproveitar esse filme e dar uma dica aí pro ouvinte, que é o diretor desse filme é o Taika Waititi, um diretor neozelandês, e ele tem um filme na Netflix, acho que tá na Netflix ainda, que chama What They Do in the Shadows. Eu não sei como que é em português, mas provavelmente deve ser uma tradução literal, que é um mockumentary, que é aqueles documentários falsos, sobre vampiros vivendo hoje em dia. Então, um documentário falso sobre... sobre a relação dos vampiros, só que é uma comédia, então é muito engraçado.
Nossa, isso é muito bom.
E eles têm rixa com os lobisomens. Cara, assistam esse filme, que é é muito engraçado. É muito bom.
Como é que chama?
Eu não sei como que é em português.
É O Que Fazemos na Sombra.
É O Que Fazemos na Sombra? Ah, tá. É muito bom. E ele traz essa pegada mais cômica pro Thor Ragnarok, né?
Uhum.
E é colorido, visualmente é muito legal. Eu gosto muito desse filme.
Parece que ele marca aí uma terceira quase reinvenção da, né, da Marvel, se a gente for dizer que o Capitão América e o Guardiões da Galáxia foram, né?
Eu diria que ele é o estilo Guardiões da Galáxia.
Sim, ele é mais escrachado.
É, e até a formação da equipe, né? Você tem, é o mesmo esquema, personagens muito distintos, é o Thor, é a Valkyria, é o Loki, então é a união da galera ali pra lutar contra a vilã, a Morte, eu não lembro o nome dela.
Hela.
É ela, é a verdade, é ela.
A Hela, que é bem, eu gosto bastante dela. A Kate Blanchett é muito boa.
Tem o Grande Mestre, né, nesse
o
filme.
O coelho lá do dinossauro?
Grão Mestre, isso, é esse mesmo. Que é um bom ator,
é,
até.
É, do Jurassic Park, ele é muito bom.
Ele aparece no Guardiões da Galáxia, lá nos créditos, dançando junto com os outros. Agora eu não sei qual que é a ligação de Guardiões da Galáxia com ele.
Talvez só a zoeira mesmo.
É, às vezes é só.
Alguém da internet deve saber, mas não foda-se.
É, o que a gente tem aqui de importante, assim, é a morte do Odin. Por isso que a Ela vem, né?
Hela.
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 Ela quem?
Ela.
Hela.
Não, cara, é Hela.
Você falou ela.
Quem?
Hela.
Ela.
Quem?
É. Então, a Hela vem tomar o trono, né? O Odin morreu.
É verdade.
E Led Zeppelin, a gente tem Led Zeppelin.
Ah, sim. Sim, e o Taika Waititi vendeu o filme pra Marvel usando essa música. Ele fez lá uma edição lá de uma cena.
Olha isso.
Usando o Immigrant Song.
E mais uma vez a gente tem o Cavaleiro de Touro desperdiçado, queria falar. Era a última chance dele e não fizeram nada.
Ele só vai ter um lugar quando tiver o seriado.
Porra. É verdade.
Tem
que ter uma série na Netflix, o nome dele.
Não, agora é da Disney Plus, né? A Disney tá anunciando várias séries que ninguém quer assistir. Os personagens meio que foda-se. Bom, e o próximo filme, falando em foda-se, o próximo filme é Homem-Formiga-Vespa. Não sei o que falar sobre o filme além do Reino Quântico.
É, eu comecei a ver o filme, eu vi 10 minutos, pulei pro final. Aí eu vi ele preso no mundo quântico.
Sério?
Lá, tive paciência.
É, esse filme...
É o único filme que eu não vi da Marvel.
Ele é legalzinho.
É isso?
Não fede nem cheira. Essa é a nossa análise. Não fede nem cheira esse filme.
Ele acontece simultaneamente com Vingadores 3, né? Com Vingadores Guerra Infinita.
É, porque ele tá preso em prisão domiciliar, por isso que ele não pode ir de encontro aos Vingadores.
Tanto que o final do Vingadores é ao mesmo tempo do final, né? Do Homem-Formiga 2. É por isso que ele fica preso no Reino Quântico.
Exato, que ele entra no Reino Quântico, aí ele tá esperando o pessoal tirar ele do Reino Quântico, mas eles viraram pó, né?
Isso.
Fudeu. E pra fechar, finalmente, não aguento mais. Vingadores Guerra Infinita, The Thanos Movies.
Poderia chamar Thanos, filme de origem.
Mas esse filme não é tão bom.
Cara, esse filme é bom.
É bom.
Eu gosto.
Não é,
é bom particularmente. Eu acho que é.
Eu gosto demais.
Esse, calma, deixa eu explicar, peraí. Esse filme é bom, só que esse filme era pra ser muito melhor. Eu vou resumir esse filme. O que, que é? O Thanos pegando todas as joias. É só isso o filme. Acabou o filme.
Acabou.
Então o filme devia chamar Vingadores, Thanos pegando joias.
Não, mas...
Não, deveria chamar Thanos.
Pra construir o Thanos. Eu acho que ele constrói perfeitamente.
Exato.
É o filme da origem do Thanos.
Exato.
Não, constrói muito bem o Thanos.
Ele é um filme longo, mas que parece que é curto, porque ele conta tudo muito rápido. E por isso que eu gostei. Não é cansativo, sabe?
Não, ele não tem barriga, né?
Não.
Só que o Thor, por exemplo, faz tudo aquilo por nada, né, no final.
É.
Então fica meio que, tipo, Thanos pegando as joias mesmo. Só isso.
O que que eu ia falar? O filme chama Guerra Infinita. Então, eu esperava uma puta guerra. E aí, depois de ver Vingadores 1, que é aquela guerra maravilhosa, muito bem feita, aquela estratégia. Falei, puta, se o Thanos mandou pela primeira vez aquele exército, nossa, agora vai vir um exército 10 vezes melhor. Não, ele manda tipo umas formigas gigantes pra invadir Wakanda. É muito inferior. É muito tipo kill, kill, kill. Não tem estratégia.
Sim, sim.
E os próprios heróis interagindo entre si, o que você tem no primeiro, que é muito massa, de um interagindo junto com o outro
não,
e tal, não tem nesse filme.
Vou discordar.
Você tem 2 minutos pra réplica, João.
Um momento ou outro, mas nem compara. Você não tem o Capitão América montando estratégia, comandando. É tipo, é...
Capitão América e Pantera Negra, eles só viraram mais uns ali. Tipo, Thor e o Homem de Ferro se engrandeceram. Eu não achei isso ruim.
O Capitão América, eu achei que ele ficou meio apagado nesse filme. Esse filme é muito bom. O núcleo do Thor, eu acho legal.
É verdade. É bom.
Uhum.
Serve pra nada, mas é bom.
Thanos é a melhor coisa do filme. Mas é um filme do Thanos, entendeu? É uma construção do Thanos pro próximo filme agora que vai ter.
Não, e tem o Homem de Ferro com o Peter Quill ali, eu achei bem legal aquilo. A luta é muito boa.
Sim,
tudo,
sim.
Todo...
Nossa, a luta, nossa, a luta do daquele grupo lá.
É fantástico.
Que é do Homem-Aranha, do Homem de Ferro.
Sim. Diria que é uma das melhores lutas do universo ali, Marvel.
Sim, excelente.
De grupo é, com certeza.
E assim, vocês gostam do Thanos? Eu gosto muito do Thanos, não sei porquê.
Eu gosto bastante.
Eu fico triste que ele vai ser derrotado, mas tudo bem.
Ah, mas ele não morre, não.
Ah, mas ele vai ser derrotado, provavelmente.
Ele vai ser derrotado,
né?
Mas... Então, só salientando algumas coisas aqui. O Thanos, ele já aparece com a primeira joia. Já começa o filme com a joia do... Com a joia roxa, que é a joia do poder. Essa joia não mostra ele pegando ela. Ela tava com um pessoal lá, tipo os Lanterna Verde do espaço lá da...
Os Nova, né? Patrulha Nova, né?
Isso, os patrulhos estavam com eles. Ou seja, ele foi lá, deu um sarrafo em todo mundo e pegou isso. Ela. Mas ele já com essa joia. A segunda joia é o começo do filme, né? Que é o Tesseract, que é a joia do espaço. Ele mata o Loki pela 10ª vez. Ele é tipo... O Loki é o Kuririn da Marvel,
isso.
Né?
É.
O Loki morre e você fala...
Não mata o Thor, né? Esquece de matar o Thor.
É bem ridículo.
Thor tá lá,
né?
Preso na mão dele, ele esquece.
Preso. Era só explodir a cabeça dele. Apertando.
Aí ele, opa, deixei panela no fogo, vou embora. O Thor fica lá.
Isso. Aí ele vai lá no colecionador pegar a terceira joia, que é a joia da realidade.
Uhum.
E aí ele pega e tem uma cena até legal com a Gamora e tal, e os Guardiões da Galáxia. Uhum. Aí depois ele vai pegar a quarta joia, que é a joia da alma, que é quando ele encontra o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha virou tipo o guardião da joia da alma. Aí depois ele pega a quinta joia, aí é a do tempo. Aí depois que ele pega a quarta joia, que é a da alma, ele vai pegar a joia do tempo, que é que tá com o...
Doutor Estranho,
que aí tem a luta épica. E aí a sexta joia, que é a joia da mente. É a última joia que ele pega, que é a que tá na cabeça do Visão.
É.
E aí acaba o filme, né?
Então é... É, realmente. Deveria chamar Thanos e as Joias do Infinito.
Boa. E aí ele estrala o dedo e olha todo mundo. E é muito legal que o Samuel Jackson quase xinga nesse filme.
Ah, é verdade.
E com a Sorofob. Isso.
Ouvintes, não corroborem com a ranhetice do George, porque esse filme é muito bom.
É bom, mas era pra ser melhor.
Eu tenho que ir ao 37 entregar esses sapatos. Portanto, depois eu lhe explico.
Sim.
Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu?
Sim.
Tá, eu volto já.
Que é isso, depois de 6 horas de gravação. Acho que você ouviu até agora, acho que você tá mais que preparado aí pra aproveitar esse filme aí, que tem tudo pra ser o maior filme da história da Marvel. Se não for, também vou ficar decepcionado.
Mas faltou falar do Stan Lee, né? Ele aparece em todos os filmes, né?
Ah, pronto, falou.
É isso, ele aparece em todos os filmes.
É isso, gente, tchau. Ele aparece não só em todos os filmes desse novo universo, ele aparece desde tipo de 1990 nos filmes. Ele faz uma pontinha, então ele apareceu nos 3 Homem-Aranhas da Sony, do Tobey Maguire. Aparece em série, aparece em um monte de lugar. Então, assim, não foi criado pra isso.
É, ele aparece antes, né? Ele aparece no Hulk, naquele que é o cara mesmo, que é fortão.
Esse meio toscão. E outra coisa.
Maior arroz de festa da mãe.
O que é legal é que, assim, os fãs criaram uma teoria de que ele seria um dos Vigias, né? Ou melhor, ele seria o informante dos Vigias, que é uma raça do universo que vigia tudo que tá acontecendo.
Pra que ninguém quebre a linha do tempo.
E aí o Guardiões da Galáxia vai lá e diz que a teoria é verdadeira, né? No final ele tá contando tudo pros Vigias. Quando ele era Vigia, do prédio e tal. Se vocês perceberem, é isso. Só que eu acho que foi mais assim, o diretor pegou que todo mundo tava falando disso e inseriu como pós-crédito.
Peraí, no final do quê?
No final do Guardiões da Galáxia, ele tá contando...
Qual o Guardiões da Galáxia?
O 2, se eu não me engano.
É o 2, eu acho.
Ele tá contando pros Vigias do universo o que que ele viu lá em Capitão América, lá em... Entendeu? E ali, aqueles caras com o manto preto são os Vigias. Aqueles não são desenvolvidos porque não servem pra nada, por enquanto. Pelo menos não. E é isso, essa curiosidade.
Bom, e com essa curiosidade aí que tava todo mundo esperando, a gente...
Já tá agora por causa disso, pô.
A gente termina o episódio de hoje. Espero que todos se divirtam muito com Vingadores. Espero que Vingadores seja o maior filme da história do cinema.
Do cinema.
E da, do
Nossa,
cinema.
Do mundo. Da humanidade.
A gente tem que pegar esse filme e enviar pro espaço, sabe? Aquele disco lá que tem uma música do Beatles.
Sim. Você
tem que enviar isso aí pra lá.
Mas eu acho que vai dar ideia errada isso aí, hein?
Por quê?
Pô, os caras lá do ZT vai ver que a gente tem uns super-heróis, que a gente luta com...
É bom que não aparece aqui. Daqui uma semana ou duas semanas?
Duas
quando
semanas.
Sair esse episódio. Isso. Daqui duas semanas vai estar quentinho aí, saindo quentinho no seu agregador de podcast, no Spotify, onde você quiser. Uma análise, uma crítica, um veredito sobre Vingadores Ultimato. A gente vai dar nossa opinião aqui, nossa opinião de merda. E aí, então nos vemos daqui duas semanas.
Isso.
Espero que muito feliz, né? Eu quero estar feliz. Se bem que for ruim também, é bom falar mal das coisas.
É bom falar mal. Ainda melhor falar mal.
Eu gosto bastante.
Ah, eu vou falar mal, com certeza. Eu não gosto de nada.
Então voltem, hein?
É, pra voltar.
Volta,
e além de voltarem, compartilhem esse episódio aqui com todo mundo pra ajudar a galera a entender tudo que aconteceu, chegar preparado pro filme. E acessem as nossas redes sociais, que a gente tá no Facebook, Instagram, Pinterest.
É importante falar que é pra compartilhar esse aqui com quem quer levar o amigo e não viu o filme.
Exato, é uma boa. Aquele cara que fica assim, te cutucando assim, ô, o que que tá acontecendo? Quem é esse aí? Que joia é essa? Tá tudo aqui nesse episódio. Então é só compartilhar, manda o link e sucesso.
Boa.
Beleza?
Boa, falei,
então até mais.
Tchau, tchau. Vai, Thanos! Então.
João?
É isso, gente. A gente perdeu o nosso
Mano, ele foi beber água, sei lá. Caralho.
Vamos fingir que a gente tá falando. Já me
espera.
Então, mandarim voltando, né?
Vocês estão no mandarim ainda?